por favor, primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 4. Nós vamos ler apenas os três primeiros versículos para a introdução. O apóstolo aqui nos alerta acerca da existência dos falsos espíritos. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. A palavra do apóstolo pretende chamar a atenção dos crentes para a existência de falsos espíritos. Mas nós sabemos que a igreja, ela não é um centro espírita. Então, por que o apóstolo deu esta instrução? Porque no ponto de vista das escrituras, a palavra espírito quer dizer manifestação de um determinado pensamento. Não importa se ele está sendo proferido por um homem, por uma mulher, por um pastor, por um presbítero, por uma pastora, por um ministro da igreja, por um padre. Não importa por quem a palavra está sendo proferida. É preciso aprender a discernir o que está por trás da pessoa que está proferindo a palavra na igreja. E evidentemente a regra se aplica a outras situações. Se nós aprendermos a conhecer o espírito do mundo e o espírito de Deus, também lá na nossa vida de relação com as pessoas lá de fora, nós vamos saber quem é que está por trás dessas pessoas. Qual é o interesse dominante? Porque não existe mais do que dois espíritos. Existe o espírito do mundo e o espírito de Deus. Quando nós sabemos discernir bem, nós caminhamos com mais segurança na igreja e também nós temos mais possibilidade de darmos certo nas coisas que nós fazemos no mundo. É preciso aprender a discernir. O que é o espírito do mundo? Ele trata das coisas desse mundo. O que é o espírito de Deus? Ele trata das coisas eternas. A palavra precisa conduzir você na compreensão daquilo que é a eternidade e de quais são as promessas de Deus para os seus filhos. O Espírito de Deus diz que Jesus Cristo é o único caminho para a nossa salvação. O Espírito de Deus ensina que não existe a morte. Aquele que crê em Jesus Cristo e foi justificado pela fé, ele deixa esse mundo, adormece aqui e acorda na eternidade. O espírito do mundo, ele trata das coisas do mundo. Ele quer dar ao homem os prêmios da vida passageira. Ele quer dizer que o homem tem direito de ser feliz e de gozar dos prazeres desse mundo, independente das consequências. Mas quando o espírito do mundo se manifesta no mundo, é fácil de nós o conhecermos, porque a sua presença, ela é evidente. O grande problema está quando o espírito do mundo, ele penetra a igreja e começa a ensinar na igreja doutrinas falsas e mentirosas. E ele está em todo lugar, não importa, nem aceita, não importa o que seja, qualquer esforço do homem em fazer o bem, em realizar qualquer coisa que possa produzir um estado de justiça, um estado de melhor convivência entre as pessoas, ali está o diabo, porque ele conspira contra qualquer obra do bem, seja ela religiosa ou não. Como eu disse, nós precisamos estar de olhos abertos e ouvidos dilatados para a presença na igreja do espírito do mundo, o espírito que nega aquilo que Jesus Cristo ensinou. Nos nossos dias, a escritura é usada de maneira indiscriminada por homens que se dizem pastores. Isso está em toda parte. São homens que não tiveram formação alguma, não tiveram instrução para desempenhar as tarefas que eles abraçaram. Eles não são capazes de discernir quem é João Batista e João Evangelista. Para eles é um João só. Percebem? São pessoas que utilizam as escrituras de qualquer maneira, tomando passagens do Velho Testamento, instruções que foram dadas aos antigos judeus, ao povo de Israel, como se elas estivessem válidas para os nossos dias. E como o povo, de uma maneira geral, é ignorante em todos os sentidos, como lá na frente está escrito igreja, e o sujeito que está lá na frente diz que é um pastor, um missionário, um apóstolo, as pessoas vão engolindo qualquer tipo de instrução vinda dessas criaturas. Recentemente, o mundo esteve transtornado por causa da história de que no dia 21 de dezembro ia ter fim a existência do planeta inteiro. E para a nossa vergonha, até alguns crentes acreditaram nisso. E acreditaram porque desconhecem as escrituras. A palavra de Deus, ela diz muito bem como vai ser o fim do mundo. E com toda certeza, não tem nada a ver com estas ilusões e fantasias semeadas nos meios de comunicação. E que levou muitos desavisados a se abrigarem, a procurarem cidades altas, onde eles diziam que as inundações iriam chegar. O fim do mundo não virá antes da apostasia, irmãos. A apostasia dura 3 anos e meio de sofrimento para o povo de Deus. Ao que sabemos, não foi instalada ainda a apostasia. Está no mundo, já está sendo colocada no mundo pelo diabo, mas ainda não chegou. O Senhor disse: não creiais, a vinda do reino será como um sinal nos céus que vai de um a outro lado, como um relâmpago. Todos o verão, até os que o traspassaram. Estamos, todos nós, suspeitando que a apostasia está chegando, mas não temos certeza ainda. Teremos? Sim, o Espírito do Senhor não nos deixará sem revelações a esse respeito. Mas nas coisas tocantes ao fim do mundo, nós não podemos acreditar em todo espírito. O apóstolo diz: toma cuidado, você precisa aprender a discernir. Por que é que tantas pessoas são enganadas? Por falsos espíritos encarnados nesses falsos mestres. Porque as pessoas desconhecem a escritura. A ignorância da escritura tem sido a causa de muitos enganos e de muitas ilusões dentro da igreja, não estou falando de fora da igreja. Recentemente, um pastor americano, lá dos Estados Unidos, costuma vir essas coisas aqui para o Brasil, porque nós sempre achamos muito bom o que o americano faz. Em termos religiosos, também. Recentemente, ele previu o fim do mundo com cálculos e tudo mais, e levou multidões a se prepararem para um fim que nunca chegou. Examinando a vida desse pastor, ele já previu o fim do mundo 4 vezes. Por 4 vezes, o fim do mundo. E não aconteceu. É interessante, ele continua tendo créditos. Ele é um falso profeta, mas todo mundo acredita nele. Porque por trás dele está um espírito que domina as pessoas ignorantes. Ele diz, não, eu tive um erro no cálculo, errei o cálculo. Mas vai acabar, eu vou fazer um novo cálculo. E ele está lá fazendo outros cálculos, prevendo o próximo engano. Como que depois de uma profecia falsa mostrar que não tem nada a ver o espírito que está com aquele homem, como que ele pode ter crédito entre os cristãos? Eles não devem ser cristãos. Eles não são crentes. Aquele que não conhece a escritura não pode dizer que é crente. São pessoas que são conduzidas por falsos mestres, são nuvens sem chuva, são pessoas, são líderes que não podem conduzir as pessoas a nenhum bem, elas não podem frutificar para a eternidade, porque eles não têm a água da vida, que só vem pelo Espírito Santo, o verdadeiro Espírito, não o Espírito mentiroso, e são muitas falsas doutrinas que estão sendo colocadas dentro da igreja de Cristo. Nós temos que aprender a discernir. Nós queremos convidar a igreja, 2 Coríntios, por favor, capítulo 12. A carta de Paulo à igreja de Corinto, essa segunda carta aqui, bastante forte no seu sentido de repreensão da igreja. Ela foi motivada justamente pela introdução de falsas doutrinas naquela igreja. E Paulo escreveu as duas cartas para tentar tirar a igreja da ilusão em que ela estava envolvida. Lá nessa igreja havia um mal que Paulo combateu de maneira veemente. Eu peço que não acredite em mim não, mas vá consultar o documento de Paulo. O dom de falar em línguas. Hoje nós temos esse tal falatório que ninguém entende coisa nenhuma nas igrejas, que evidentemente não ensina nada a ninguém, que não edifica a igreja e as pessoas ficam dando lado ainda para esse espírito que está envolvendo muita gente. Línguas estrangeiras não são línguas desconhecidas. Línguas estrangeiras são línguas conhecidas que os apóstolos falaram no Pentecostes e que havia pessoas que interpretavam. A instrução não é minha, irmãos. É do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 14. Se não tiver quem interprete essa coisa que você fala, fique calado. Isso está aqui. Agora, você quer ver espetáculo? Ah, você quer ver a pessoa falando uma língua desconhecida, manifestada de espírito? Você não precisa ir na igreja evangélica, você vai no terreiro, lá você vai ouvir falar. Irmãos, não seriam os mesmos espíritos? Esses dias eu passei diante de uma igreja evangélica, eles dizem que é igreja evangélica, coitado do evangélico. Havia uma faixa escrito sessão de descarrego sexta-feira. Eles devem estar brincando, não é mesmo? Eles devem estar brincando. Mas eles vão pagar muito caro pela brincadeira, mas muito caro mesmo. O apóstolo, ele deixa muito claro sobre o que é falar em línguas e o que é o dom de profecia. 2 graves problemas na igreja: espíritos mentirosos falando em línguas desconhecidas, espírito de adivinhação. Lá na igreja, o profeta ou a profetisa põe a mão na sua cabeça para falar das coisas erradas que você está fazendo e para profetizar a respeito do futuro da tua vida terrena. Percebe? Não põe a mão na cabeça do sujeito para falar sobre salvação, para ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, um melhor crente, um melhor cidadão. Não. Espíritos que querem falar do quê? Das paixões da carne, se divertem em expor publicamente os erros das pessoas. Dizem que isso é profecia. Irmãos, colocar a mão sobre a cabeça da pessoa e ler alguns atos que ela fez recentemente e ter uma presciência de alguns acontecimentos que vão se passar na vida daquela pessoa, isso é prática de terreiro. Já foi ver? Vai lá, experimenta. Porque o que estão fazendo na igreja evangélica é a mesma coisa. Espíritos enganadores estão invadindo as igrejas evangélicas que não possuem doutrina. Essas igrejas nasceram no sopro do Espírito, nem sempre do Espírito de cima, claro. Estão invadindo as igrejas e estão dominando muitas pessoas que pensam estar sob a tutela do Espírito Santo. Eu não estou falando isso aqui porque eu acho, não, é que eu conheço. Eu fui lá ver, estudei, fui lá ver as manifestações dos terreiros. Conheço muito bem o que é o centro espírita, como são as sessões espíritas. Eu estou falando aos irmãos com conhecimento de causa. E sei muito bem os espíritos que estão lá. Espíritos que jogam as pessoas no chão e que dão risadas durante 2, 3 horas. Você acha que isso é Espírito Santo? Não é, meu irmão. Isso é espírito mentiroso. Por trás dessa horda de espíritos malfeitores que estão invadindo a igreja evangélica, está Satanás. Está o espírito do anticristo, irmãos. O espírito do anticristo. Uma coisa que eu gostaria de dizer aos irmãos crentes é que se a nossa igreja é evangélica, ela precisa se fundamentar no evangelho. Os irmãos concordam? Ou põe um outro nome então. Não deveriam nem usar o nome igreja, porque foi utilizado pelos cristãos. Deveriam colocar outro nome. Mas se colocarem outro nome, não vão ter público. Se a nossa igreja é evangélica, ela precisa estar orientada no evangelho da salvação e da graça de Deus. Na pessoa do seu filho. E quando eu disse graça de Deus, é que a coisa é de graça, entendeu? Isso é evangelho. Tem mais. Se você quiser uma orientação segura para a prática na tua igreja ou para a prática da tua vida religiosa na igreja evangélica, por favor, leia as cartas apostólicas. Você tem Bíblia? Não, você não tem Bíblia? Todos estão com suas Bíblias aí? Os que não estiverem, esqueceram-se, nós temos Bíblia ali atrás, ou pode pegar. Se você não tem Bíblia, você não é crente. Por favor, leia a carta dos apóstolos, são os documentos que fundamentaram a igreja cristã. Nós respeitamos as seitas, os que quiserem andar em outros caminhos, os que quiserem fazer uma salada das coisas velhas com as coisas novas, façam o que quiserem, são livres. Mas não venha dizer que isso é cristianismo. Não venha dizer que isso é evangelismo. Orientemos a nossa vida, orientemos a nossa fé, orientemos o nosso conhecimento nos evangelhos que o Senhor fez com que chegasse até nós. Os 4 evangelhos estão aqui. O livro Atos, que conta a história da igreja primitiva. As epístolas, que são os documentos que fundamentaram a teologia cristã. Será que ele sabe que tem uma teologia? Será que ele sabe? Acha que basta abrir uma porta e sair gritando por aí em nome de Deus? Quem faz isso acaba nas mãos do diabo. É interessante que no mundo, para você fazer qualquer coisa, você precisa ser qualificado, não é? Você tem que ter um mínimo de conhecimento. Ah, eu gosto muito de química. Eu vou abrir um laboratório. Muito bem, vamos lá na capital. Compramos lá os tubos de ensaio, os produtos básicos, os elementos básicos da química. Montamos um laboratório. Eu quero fazer alguns elementos. Muito bem. Você gosta de química? Gosto, adoro, amo química, eu louvo a química, tá? Então começa a fazer aí as suas experiências. É bem possível que dentro de alguns dias nós vamos ter um sujeito com a cara toda queimada, não é verdade, irmãos? Ele gosta de química, mas ele não tem conhecimento de química. Ninguém deixa estabelecer um laboratório para produzir coisas ligadas à química, produtos, que não tenham a licença. Medicina, desde criança, eu tenho um chamado. Eu quero ser médico. 18 anos, já sou responsável pelos meus atos, vou abrir um consultório e começar a clinicar, vou comprar um estetoscópio, medidor de pressão, vou mandar fazer ali um receituário. Alto lá, o senhor tem que estudar, o senhor tem que saber como é a medicina, colegial, cursinho, universidade, residência, para depois começar, meu filho. Ah, então é assim? É assim. Eu quero dirigir, muito bem. 18 anos, compro um carro, vou lá na agência e saio pelas ruas. Atravesso um sinal vermelho, bato num outro que vem atravessando ali, o guarda vem. Onde é que está a tua licença? Ah, não tem, tem que ter licença. É, o senhor para dirigir, o senhor precisa ser qualificado, meu filho. Vamos dizer, pelo menos o básico o senhor tem que saber. Ah, não sabia. Em todas as coisas no mundo, nós precisamos de ter um conhecimento fundamental. Na escritura, não. Para abrir uma igreja, não. Olha só. A complexidade que é uma escritura, que trata da história do mundo, dos propósitos de Deus para construir aqui a Nova Jerusalém. Não só aqui, como nos céus. Coisas visíveis e coisas invisíveis que se entrelaçam em experiências múltiplas ao longo de todas as narrativas dos livros bíblicos. O sujeito abre uma igreja e dando a gritar lá dentro em nome do Senhor, sem saber o que está lá dentro. Ele não precisa de qualificação. Ele diz assim: ó, é o Espírito Santo que me qualifica. Tudo bem. Ninguém vai cobrar mesmo nada, né? A Constituição Federal diz: olha, todo mundo é livre para crer como quiser. Ninguém vai saber se você sabe ou se você não sabe o que está fazendo. Mas você precisa saber que se você não compreender o sentido da escritura, o sentido verdadeiro da escritura, você vai se transformar num anticristo. Não é porque você está dentro da igreja que você não é anticristo. Você vai ensinar aquilo que você não deveria ensinar com a Sagrada Escritura. Percebem, irmãos? Pessoas escrevem para nós dizendo assim: eu tenho um sonho de ser um grande pregador. Eu quero ser um pregador conhecido por todas as pessoas. Eu fico pensando, mas meu Deus, por que que ele quer ser conhecido por todas as pessoas? Podia ser jogador de futebol, jogar no Corinthians, né? Fazer uns gols lá no campeonato, seria conhecido de todo mundo. Piloto de carro, cantor de pagode. Inventa lá um funk louco, desses funks que nós temos visto por aí, hip hop, dança de cabeça para baixo, rodando assim, quem sabe você vai ser conhecido no mundo. Agora você quer ser conhecido no mundo dentro da igreja de Cristo? É isso? Nós temos algum conhecido no mundo aqui? Não, na época deles eram desconhecidos, perseguidos, apedrejados, açoitados. As pessoas estão envolvidas numa coisa maligna, irmãos. A igreja de Cristo é um lugar de salvação, é um lugar onde nós temos que dizer para as pessoas que se nós não tivermos o Senhor no nosso coração, se nós não confessarmos ao Senhor a vida errada que tivemos até então, não há saída. Igreja é lugar de salvação, é lugar de instrução. O pastor precisa instruir o seu povo. O que é um pastor? Ele tem que orientar as suas ovelhas, ele tem que cuidar das suas ovelhas, ele tem que dar vida todo dia às suas ovelhas, por meio do quê? Da Escritura Sagrada. É um lugar de esclarecimento por excelência. Irmãos, por que é que Jesus tanto ensinava? Porque Jesus ensinava uma doutrina, esclarecia as pessoas que estavam à sua volta, dava dons às pessoas que estavam à sua volta, transformando pescadores, homens comuns, em apóstolos. Ora, irmãos, nós temos muitas obras para fazer na igreja. mas são obras espirituais. Só tem a ver com as coisas invisíveis, que são eternas, dizia Paulo. O que vemos é passageiro e de menor importância. Eu não estou dizendo que não tem importância, mas é de menor importância. Estabeleça em você as coisas eternas e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Palavra de Jesus Cristo. Nós queremos convidar todos para refletir. Eu creio que este 21 de dezembro de 2012, aonde muitos tiveram medo do mundo acabar por causa da doutrina de um espírito falso e mentiroso, que lá nos Estados Unidos fez um filme para assustar as nações com esta fantasia. Vamos refletir sobre isso. Agora o mundo inteiro diz, o mundo não vai acabar nada. Percebe a obra do diabo? A questão não era assustar só, era assustar e lançar descrédito na ideia que o mundo não vai acabar. Ele disse para todo mundo e os meios de comunicação, desde os menores até os maiores, disseram, olha gente, por enquanto o mundo não vai acabar, podemos continuar desfrutando dos gozos dessa terra. Vitória do diabo. Vamos nos preparar, porque os dias não vão ser fáceis, não. Aqui no capítulo 12, Paulo, eu acho que tem um ensinamento aí maravilhoso, mas tem muitos outros. O pessoal estava dizendo que ele não era apóstolo, que ele não era coisa nenhuma. Ele que tinha fundado a igreja. Falsos mestres, falsos doutores haviam se introduzido na igreja de Corinto e estava dizendo que Paulo se aproveitava dos crentes e que ele não era apóstolo. As duas cartas escritas à igreja de Corinto, 1 e 2 Coríntios, é uma defesa do apóstolo. Por favor, leia na tua casa. Arruma um tempinho para ler, por favor. Aqui no capítulo 12, ele revela que ele havia sido levado em espírito aos céus. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Foi ele levado ao terceiro céu. Olha o que diz esse texto. Eu não sei se estava no corpo ou se eu estava fora dele, percebe? Quando em 1 Tessalonicenses, Paulo fala de encontrar o Senhor nos ares, alguns espíritos lá da América do Norte, claro, criaram esta ideia de que o sujeito vai subir arrebatado aos céus. Como é uma doutrina que não é verdadeira, ela se fundamenta apenas na passagem de 1 Tessalonicenses, ela se espalhou no meio evangélico. E tem muita gente por aí que está esperando sair voando para o céu antes do mundo acabar. Não importa que outras muitas passagens contrariem esta teoria, digamos assim, nem sei se é teoria, porque não se fundamenta em nenhum fato concreto. No conjunto geral dos ensinamentos das Escrituras Sagradas, essa teoria de arrebatamento, ela não tem fundamentação alguma. Quem escreveu sobre ela? Paulo. Paulo não sabia direito, quando ele era levado ao céu, se estava no corpo ou fora do corpo. Não é isso que está escrito aí? Como é que as pessoas podem, numa narrativa do próprio apóstolo, estabelecer uma doutrina dentro das igrejas evangélicas, como se aquilo fosse uma verdade inquestionável? É muito grave isso, por quê? Porque as escrituras dizem que os crentes vão sofrer na apostasia, serão perseguidos, alguns perderão a sua vida, outros terão os seus bens expropriados pelo Estado. Quando nós ensinamos que isso não vai acontecer, que o pessoal vai sair voando para os céus, o que acontece com o crente? Ele folga, ele acha que se ele crer no arrebatamento, ele vai subir. Ainda que houvesse o arrebatamento, só subiriam os salvos. Percebe? A questão não é crer no arrebatamento, é ser salvo. Essa é a questão. Se formos ou não arrebatados, nós precisamos estar entre os escolhidos, irmãos. Mais uma doutrina de espíritos que não são verdadeiros entrou na igreja. Deve ser combatida por todo homem idôneo, todo pastor idôneo deve combater esta ideia, por uma simples razão. Desde o Velho Testamento até o Novo, está muito claro que haverá uma vida que continua no mundo para os escolhidos. Vamos ter cuidado com os ensinamentos que vêm dos religiosos da América do Norte. Recentemente eu estive num congresso em que eu ouvi muitos líderes vindos dos Estados Unidos pregando a palavra de Deus. Sabe o que me impressiona? É que as coisas boas parecem não pegar. Os líderes pregavam uma boa e sadia doutrina fundamentada nos pensamentos da Igreja Reformada. Por que que esses ensinamentos não entram por aqui? Mas aquilo que não serve, vem rapidinho para cá. Se instala nas igrejas evangélicas com a força, com o poder que só pode ser do maligno. Irmãos, vocês já devem ter visto, não sei se viram, mas consultem os vídeos na internet. O pessoal derrubando plateias, multidões, já viu isso? Um pastor dá um berro lá e todo mundo cai para o chão. A plateia inteira, centenas de pessoas. Há muitos vídeos na internet. Espírito que derruba multidões. Seria o Espírito Santo? Assim, ó, cai em sequência. Já viu o dominó caindo assim, ó? É igualzinho. Aquela multidão vai sendo derrubada em série por homens que estão ali na frente falando que estão possuídos do Espírito Santo. Olha, vamos enxotar da nossa igreja essas doutrinas mentirosas. São doutrinas que vêm do anticristo porque negam a Jesus Cristo. Jesus fez alguma coisa dessa natureza? Você viu Jesus derrubando multidões? Não. Você viu Jesus salvando multidões. Pastores têm o papel de salvar multidões e não derrubar multidões. Espíritos que derrubam as multidões não são de Deus. Não é o Espírito Santo, é o Espírito do mundo. É o Espírito do anticristo. Atrás disso tudo só tem um que desde o começo desse mundo está aqui para enganar. Esse é o papel dele, é um enganador, homicida. O apóstolo tentando dizer para os crentes de Corinto que ele era um homem de Deus. Ele falou, olha, eu não gosto de me vangloriar, mas eu preciso dizer a vocês. E ele diz nessa carta outras muitas coisas, para dizer que ele era um homem de Deus. Ele diz, fui levado aos céus e vi coisas lá que a gente não pode nem falar publicamente. Mas para que eu não ficasse exaltado com as revelações que me foram dadas, versículo 7, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, que me esbofeteava, de maneira que eu não pudesse ficar exaltado. O Senhor permitiu que um espírito maligno o atormentasse. Veja só, irmãos, eu procurei o Senhor por 3 vezes, orei a Ele, e disse, Senhor, desvia de mim esse mensageiro de Satanás. Primeira vez, o Senhor não disse nada. Segunda vez, o Senhor não disse nada. Na terceira vez, o Senhor disse o seguinte, olha Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, olha que ensinamento, ainda que você for levado aos céus, isso não quer dizer coisa alguma a teu respeito, para que você não se perca nas suas próprias exaltações e nos arrastamentos da tua carne, o Senhor vai te enfraquecer. Paulo, o apóstolo, foi esbofeteado por um mensageiro de Satanás. E nós, quando somos esbofeteados, reclamamos. Levantamos pela manhã, como ele fez, chamamos o Senhor, Senhor, dá para tirar da minha vida esta angústia? este sofrimento, estas provas? Dá para o Senhor me livrar disso? Procuramos o Senhor 1, 2, 3, 10 vezes, não sei, na terceira ele falou com Paulo, às vezes eu o procuro, muitas vezes ele não fala comigo, eu fico quieto. Por quê? Porque Paulo diz o seguinte, que o poder de Deus, do povo dele, é aperfeiçoado na fraqueza. Paulo diz, quando estou fraco, eu sou forte. Os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, os nossos desafios, não devem nos incomodar, irmãos, não no sentido de que Deus se esqueceu de nós. Não é possível que o Espírito Santo não está vendo o que está se passando comigo, onde se viu? O anticristo, é que quer fazer você ser feliz aqui nesse mundo, percebe? O anticristo quer fazer você forte, você sábio, você rico, você próspero, você famoso, aquele orador conhecido no mundo inteiro. O anticristo quer fazer isso com você, meu irmão. Quer prova, leia os evangelhos, as epístolas, e conheça a história, meu filho. Nenhum homem de Deus teve exaltação, não na vida cristã. Lá no passado nós temos alguns reis que foram prósperos, Davi, Salomão. Se Davi foi próspero, por que eu não posso ser? E Salomão, não seja ignorante, tenha cuidado, vai ler a vida de Davi. Será que você quer passar o que Davi passou? Você quer ser próspero como Davi? Vai ver o que Davi passou, a sua perseguição, a sua família toda desgraçada, muitas mulheres, muitos filhos, uma confusão sem fim, aborrecimentos até o último dia da sua vida. Ah, você quer ser como Salomão, o grande rei? 1000 mulheres, é isso que você quer? Dentro da igreja de Cristo, aquele que diz que se você pensar numa mulher, intentando tê-la, você já cometeu pecado no seu coração, você quer ter 1000 mulheres, e quer passar o que Salomão passou? Quer ver os seus filhos desgraçados, o seu reino desgraçado, como foi a história? Então não vê a glória de Salomão, vai ver o sofrimento dele. Não veja a glória de Davi, vai lá ver o seu sofrimento, para ver se você seria capaz de suportar. Olha, você não suportaria nem um dia na pele desses homens. Nem um dia. Então, na história do cristianismo, depois de Jesus para cá, nenhum apóstolo teve vida gloriosa. No seu tempo eram desconhecidos, foram perseguidos, açoitados. Paulo levou tanta pedrada que o pessoal achou que ele estava morto, jogou ele num monte de lixo. Passou um escravo, olhou, disse, está mexendo. Pegou o sujeito, levou para uma casa e tratou dele até que ele ficasse bom. Ele fundou a igreja cristã. O pai da igreja é Paulo. Escuta o que o Paulo tem a dizer. Na fraqueza somos aperfeiçoados. Olha, nós sabemos que a palavra está chegando em muitos lugares aí do mundo. Estamos transmitindo pela internet. E uma coisa que o Satanás faz é a pessoa ficar bronqueada quando você diz uma coisa que não agrada a ela. Esse negócio de arrebatamento é uma coisa doentia. Mas vamos considerar que eu esteja errado, pronto. Vamos considerar, talvez eu esteja iludido e eles estejam com a luz, sem problema. Se subirem para os céus, eu vou junto. Porque eu persigo a salvação. Quanto ao arrebatamento, eu não creio nisso, por causa das escrituras. Mas se acontecer, Jesus não vai me deixar para trás. Agora, é preciso estar vestido da roupagem celestial, preparados para tempestades. Se elas vierem, formos arrebatados, vamos subir para o céu, o Senhor chamou. Se elas vierem e não formos arrebatados, vamos enfrentar. Jesus vai dar vitória a todos nós. Amém? As coisas estão tão difíceis e convém que a gente seja cuidadoso em tudo o que fazemos e em tudo o que ensinamos, para nós não sermos transformados em servos do anticristo. Que o Senhor possa nos abençoar com a sua presença nesse dia, possa nos dar coragem para tomar decisões, decisões para mudar a nossa vida. Para isso nós estamos clamando pelo derramamento do Espírito. Senhor, resplandeça sobre a igreja a tua paz, concede a renovação a todos esses irmãos e irmãs que estão reunidos aqui e ao teu povo, Senhor, que ouve a palavra em outros lugares. Sejam renovadas as forças, o ânimo, o encorajamento. Abra os nossos olhos e ouvidos para percebermos o teu chamado. Tu sabes, Senhor, de todas as coisas. Olha os nossos amados que não estão presentes na igreja. Nos ajude a salvar aqueles que ainda não conhecem o seu evangelho. Concede-nos alegria e paz no teu Santo Espírito. Amém.